Esse podcast não é recomendado para menores de 18 anos, pessoas politicamente inflamadas e ninguém que tenha bom senso.
Mestres do achismo debochando legal, sempre se baseia em fatos wikipedial, invadindo vossos lares com episódios semanais. São tantos temas diversos, ai que sensacional! Discutindo a teoria do alpinismo social, perante ao achismo somos todos igual. Cucu no pico, veio no sereno, tem de tamarindo, mama que ninguém tá vendo. Cucu no pico, veio no sereno, eu acho que é hora do episódio dos
Mestres do Achismo.
Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um Mestres do Achismo. Aqui vos fala Vinícius Barreiros e comigo mais uma vez se encontra...
Alisson Barreiros e... é isso aí.
Ok, let's go! Eclésio Santana e se preparem para o Mad Max.
É isso aí, cara. A situação vai só piorar, aparentemente, né? O mundo tá caótico, né, cara? O mundo tá complicado no mínimo do mínimo. Não que ele tenha sido simples em algum momento... mas ele tá pior. E sendo mais preciso, entrando no Brasil, né, cara, que é o tópico aqui em questão, né, eu acho que nós temos um futuro aí um tanto quanto complicado. Pois o tópico de hoje é o reinado do Nine Fingers. Ele retornou.
É, Nine Finger of Death Punch, né, mano?
Nine Finger of Destruction, Economic Destruction. Eu acho que é algo mais nessa linha aí.
É. Acabou agora o Lulinha Paz e Amor, hein?
É, isso aí, hein?
Mano, eu fico imaginando o Lula velho, certo?
Bom, ele já tá velho, né?
É, ele já tá...
não é, né?
Ele já tá velho, certo? É. Aí ele era daquela esquerda lá que teve várias aspirações da União Soviética.
Eu acho que não, viu, cara?
Não, assim, não no, tempo da, no tempo da União Soviética, ele pega, ele é um homem adulto formado... E ele viu lá perto, a parte de Cuba, a crise dos mísseis, ele presenciou tudo isso. E ele era de uma época, assim, que era anterior à década de 90, que não existia essa esquerda New Left. E agora, ele depois de ter se fudido lá com os processos da Lava Jato, ele tem que pegar e engolir os New Left, fingir simpatia, fingir que... Que ele se agrada com aquilo pra conseguir. Porra, mano, eu acho que ele tá lá.
Mas não precisa fingir muito não, viu? Porque a galera faz vista grossa, né?
Também é, mas eu fico imaginando ele nos mano, bastidores, ele deve ficar... Eu acho que uma coisa assim, sabe quando que você atura seco? Você fala assim, bando de fila da puta. Eu acho que... Eu fico imaginando... Será que ele imagina essa galera no paredão?
Bicho, tá vendo, ó, só pra dar introdução, ele subindo a rampa do Planalto lá, aí tipo, veio aquele monte, foi pra ir com todo aquele monte de gente, junto e mão dada, aí na hora que foi pra dar a mão pra ele, ficou tipo, recusando de dar a mão pra turma, tá ligado?
Que porra!
Aí o índio foi dar a mão pra ele, deu mão pra ele três vezes, ele pegou, na terceira vez pegou, aí depois uma mulher do lado pegou na mão dele e ficou meio tipo aquele negócio, pique, solta, 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 aí ela pegou e ficou quieta assim. Aí a gente já veio com o cachorrinho assim, segurando a coleira, o cachorrinho. Ele largou uma da turma, foi pra pegar o cachorro.
Prioridade. Mas antes de seguirmos adiante com esse tópico aí, vai dar o que falar, sem sombra de dúvida, tem recadinhos ou a ausência dos mesmos, que hoje, infelizmente, não foi o caso, pois nosso queridíssimo, digníssimo, ilustríssimo Adelmo Filho mandou aqui uma mensagem pra gente, né? Inclusive, nosso melhor marqueteiro do momento. Ele vive divulgando aí pra gente, pra galera do trabalho e afins, então... Obrigado, Sr. Adelmo, continue fazendo assim. Você não será pago, mas continue fazendo assim. Tá dando certo. E ele mandou a seguinte mensagem, ó. Bom dia, pessoas. Feliz ano novo. Sobre as IAs fazendo arte. Putz, cara, eu apoio. Primeiro porque vai demorar placas para uma IA conseguir desenvolver uma arte criativa de forma mais natural, entre várias aspas, como um artista normal. Uma IA vai demorar para conseguir se desenvolver o suficiente para criar um quadrinho ou uma arte nível Mona Lisa, por exemplo. E segundo, só está com medo de perder trabalho para bots e artistas que não se garantem, porque as IAs que desenham ainda estão no início de desenvolvimento. Ainda erram bastante. E depois que o fator novidade for passando, né, a maioria das pessoas que procuram artistas irão voltar para o tradicional, ao menos pelos próximos anos, até as IAs estarem mais bem desenvolvidas. Além de que, eu considero a IA desenhando como uma espécie de incentivo ao artista que tinha que se destacar em meio a outros artistas fazendo um trabalho bom. Agora vai ter que fazer um trabalho bem melhor para superar uma IA. Sobre a ideia do Clésio a respeito da boneca que esquenta e fica úmida por dentro. Meu Deus, eu também apoio. Inclusive, se eu tivesse dinheiro, investiria nessa ideia. Imagina o tamanho de público e o possível alcance que o produto desse teria. Nox pedidos de céu, nerdolos, emos solitários e homens feios que o diabo chupando caju iriam fazer filas gigantescas para comprar esses itens. Seria melhor. Enfim.
Tá vendo, Clésio? Alguém gostou da sua ideia, mano.
E
compraria, e financiaria ainda por cima.
Montar uma startup, velho.
Startup. Nossa. Das bonecas de adorno. Bonecas de adorno, clássico. E ele falou assim, e o Alisson é bem maior do que eu esperava. Bem maior.
Olá. Tá vendo? Eu falei pra você.
Na verdade, a nomenclatura correta, Delmo, como você usou naquela vez lá, é bitelo. O Alisson é bitelo. Lembre-se disso.
Eu sou bitelo, cara.
Inclusive, tem um amigo dele aí que ouviu que ele falou que ele perdeu no bitelo. Ele ouviu você referenciando dessa forma aí, e ele, coisa lá na gravação e tal, e ele cascou o bico. Então, é isso. Referenciem o Sr. Alisson como bitelo. E se assim como o Sr. Adelmo Filho, você queira entrar em contato com a gente de alguma forma, pode encontrar os Mestres do Achismo no Instagram, de preferência lá, que tá mais fácil pra acesso, mas também tem o Twitter. Você pode mandar um feedback sobre algum episódio que você ouviu, uma sugestão, qualquer bobagem que o seu coração aí, marotinho de achista, estiver, né, querendo falar. A gente aceita qualquer comentário, é muito importante. Isso. A interação.
E você que também que assiste no YouTube, também pode comentar no YouTube lá pra gente que a gente responde vocês, viu?
É verdade, cara. Tem Mestre do Achismo no YouTube também. Ouça-nos lá, siga-nos lá e quem sabe compartilhe também. Então, coisa importante. Você ouviu o episódio e gostou? Faz esse favorzinho pra gente, cara. Divulga aí. Porque a gente tem pouco acesso, mas se todo mundo divulgasse, pelo menos pra um amigo aí, cara, a gente aumentava bem assim, drasticamente, vamos colocar, né?
Temos uma. Eu não consegui divulgar pro amigo, velho. Você assistiu no celular e no computador. Deixa os dois rodando.
Olha lá. Uma boa também, cara, né? Qualquer método aí é muito bem-vindo. Caso você queira nos dar um suporte mais direto, até financeiro, olha só, tem o link do Apoia-se, que é apoia.se/mestresdoachismo. Dou um troquinho lá pra gente, que será muito bem gasto com coisas que não são úteis pra ninguém, mas, sabe, sei lá, mano, às vezes a gente precisa comprar coisas idiotas também, faz parte da vida, da experiência da vida, cometer idiotices, né?
Olha aqui, ó, pra não falar, olha o que a porra do AliExpress sugeriu, hein? Você falando aí isso.
Plug anal?
Não, é uma coisa assim, uma. Ó.
Dois plug anal?
Varinha elétrica é um bagulho de dar choque em porco e gado, velho.
Parece bom.
Nossa! E caro desse jeito, R$439, tomar no cu.
Mano, caralho, mano, muito gourmet isso, hein? Gostei, parece um item interessante aí.
É um item bem interessante pra você dar pro seu primo levar pra escola.
Isso, bater nos amiguinhos no recreio, parece útil, gostei.
Ou pro Lula usar isso na gente, né, Calésio?
Também. Lula vestindo uma roupa de dominatrix, assim, pisando no nosso lombo e batendo com isso na nossa bunda.
Mas será que essa porra aqui, velho, será que essa varinha chinesa que dá choque é forte, mano?
Vamos testar, compra uma aí. Gente, doem dinheiro pra gente comprar uma varinha dessa, a gente pode fazer um podcast ao vivo, assim, tudo mais, live mesmo, assim, onde eu vou cutucar o Clésio com essa varinha aí pra ver se é forte.
Não, faz aí um apoia-se ou alguma coisa assim. Se comprar, se alguém enviar, a gente testa. Eu gravo um vídeo testando essa
porra. Grava um vídeo testando no Clésio, entendeu? Ele vai tomar na barriga depois de ter comido.
Não, mas você também vai testar, vai tomar um choque.
Não porra nenhuma, não sei. Você que deu ideia, Crisca?
Exatamente.
E a gente tentar arrepiar o cabelo do Alisson com essa varinha aí, ó.
Olha só, seria um feito. Então é isso, gente. Muito obrigado aí e bora lá pro episódio. Pera lá. Somos os mestres do achismo do futuro, pois tivemos que roubar aqui a cena da gravação aqui, pois houve uma tentativa, canalhas, mil vezes canalhas, de desatualizar nosso episódio. Como a gente comentou.
Patriotas.
Malditos patriotas. Claramente isso foi um movimento para desatualizar o episódio, malditos. Porque vocês vão ver conforme vocês ouviram o resto que a gente tinha gravado aí anteriormente, que a gente comenta que não aconteceu nada, né? As 72 horas não chegou. E de fato ela não chegou mesmo, só aconteceu uma outra coisa ali, uma coisa paralela, uma coisa próxima, né? Foi no dia 8, se eu não me engano, né? Domingo.
Exatamente, dia 8.
Manifestantes ali do Bolsonaro invadindo o Palácio da Alvorada. Olha só que nome presunçoso, né, cara? Nome nojento, né? Palácio da Alvorada. Quem fica lá dentro?
De burocrata.
E no Palácio da Alvorada, olha só. Eu acho muito presunçoso esse nome, vai tomar no cu. Mas enfim, aí os caras que estavam acampados lá. Não todos, necessariamente, mas acabaram rodando todo mundo, depois a gente comenta sobre isso. Os caras invadiram lá o prédio, quebraram tudo e roubaram, e foi um caralho todo. Na verdade, ainda tá rolando em uma escala, né? Como é que tá a situação?
Então, no momento, desse tipo de coisa, de invasão, aí já não tá mais acontecendo, eles já retomaram todos os locais lá. Ah, tá. E o que aconteceu foi só esse rolê, os caras invadiram lá, Aí as más línguas dizem que a polícia falou, não, pode passar, vai lá, pode ir lá.
Sim.
Pode entrar, tá tudo de boa, mas ninguém...
Mas fala a verdade, você no domingo, domingão à tarde, você vai querer tomar... bater em manifestante, arrumar treta, tomar copo com mijo pra cara. Porra, velho, eu quero que se foda se eu fosse policial e estivesse lá trabalhando no domingo à tarde.
Não, mas não adianta, Clésio. Depois você vai ter que ir lá e fazer o que você negligenciou de fazer, tá ligado? Então, tipo assim, os caras cagaram ali. Os caras cagaram já no início. Ali,
literalmente cagaram mesmo.
É. Os caras deixaram passar, os caras. Nossa, eu vi uns par de vídeo, mano.
Não,
os
não deixou passar. Eles pegaram, eles não viram. Eles não viram.
É, eles olharam pro lado do posto. Cadê essas pessoas? Não estão enxergando eles? Miseráveis! Oh,
oh. É. Aí você tá lá naquele final de domingo já, porra, velho. O que eu tô fazendo aqui? Vida de corno, velho. Trabalhando no domingo à tarde, comendo aquela coxinha. Já deve ter batido uma feijoada, alguma coisa, algum prato, bem, comendo aquele espetinho de gato. Aí você vê aquele bando de velho falando, pedindo intervenção, indo lá. Aí você já tá cansado de ver os velhos pedindo intervenção, velho. Aí eles passam lá, porra, depois com a boiada. O que você vai fazer?
Chama o rei do gado.
O rei do gado tá lá em Orlando, lá na Flórida.
Tá curtindo lá, tá dando migué, falando que tá passando mal.
Ele usou a cartada dele, a bolsa de colostomia. Eu preciso dar uma cagada aqui, colocar
a bolsa na bosta, eu ativo essa carta que estava em modo de defesa. A bolsa de colostomia. Onde ela me dá um alívio para fugir de qualquer problema que eu tenha que lidar daqui pra frente.
Ele aparece em público todo comovido. É a facada que eu tomei em 2018 para o bem da população brasileira. Tá me fazendo esse negócio aqui. Sempre assim, né?
Obrigado. Do jeito que tem maluco nessa porra desse país, se ele pegar e vender a bolsa de colostomia cheia, deve ter alguém que compra.
Cheia, ainda é um detalhe, cheia, né? Cheia. Pingando as inscrições.
A bolsa de colostomia do Bolsonaro, quem dá o primeiro lance?
É boa, capaz. Beleza. Se tu tivesse dinheiro, você comprava. Não ia falar que não, você comprava.
Não, se eu achasse ela no chão, eu pegaria e colocava dentro de uma caixa de isopor e leiloava. Fazia um leilão. Eu fazia, mano. Fala aí, você, nosso ouvinte, se encontrasse uma bolsa de colostomia do Bolsonaro no lixo, vocês leiloavam?
Ai, meu Deus do céu, coisa maravilhosa. Mas assim, qual que é a treta, né, gente? Tinha muitas pessoas lá acampadas já há muito tempo, né, cara? Desde que a eleição rodou, e aí o Bolsonaro perdeu e tudo mais, a galera meio que já foi se mobilizando, tava tendo várias movimentações, e aí a galera meio que acampou lá no... Quanto tempo? Eu não tenho certeza quanto tempo.
Quase 90 dias. São 60 e poucos bastante, dias. Então. 70, é, com 70 dias por aí, mas...
Foi bem em sequência ali próximo já, né, a galera decidiu mobilizar. E assim, o que vale ressaltar é o quê? O negócio tava bem organizado. Até porque tem lá um rapaz que trabalha onde eu trabalho também lá, ó. Eu não sei como é que ele se identifica exatamente agora, se ele já parou com essa frescura e só é realmente um direitista ou algo dessa linha. Mas ele foi lá nas manifestações. E aí ele comentou como é que funciona, né? As coisas lá e tal, como é organizada a parada, né, porque como deriva dos militares alguma escala ali, né, tudo limpo, tem as divisão das alas ali, onde tem quem vai cozinhar, tem uma espécie de cozinha ali, tem o esquema que eles fizeram pra tomar banho, nas tendas, então, tipo, é um esquema organizado na prática, a turma acha que os caras estão lá cagando, se comendo e, sabe, aprontando, e não necessariamente, na verdade o negócio estava organizado, porque eles fizeram essa mobilização pra ficar lá fazendo essa frente aí, já que eles não são favoráveis ao governo e afins, e tecnicamente, isso é manifestação. Se você é de esquerda, progressista, você faz coisas similares, né? Não tão organizadamente, porque a esquerda nunca foi organizada, né? Convenhamos. Nesse sentido aí, pelo menos, não. Então, os caras estavam nesse sentido aí, fazendo isso daí. E, de repente, aconteceu essa movimentação de invasão aí. E eu acho que foi um negócio muito naquele espírito de... Quando alguém começa a fazer, a galera vai imitando, sabe? Sim. Tem aquele moleque filha da puta na sala que... Tem os parques que quer fazer alguma coisa, mas não tem coragem. Aí começa aquele filha da puta na sala a fazer e os outros vai junto. Eu penso que foi algo nessa linha. Só que assim, muita gente não foi também. E eles aproveitaram, porque era conveniente, já que esses caras estavam lá, eles não tinham legitimidade pra tirar essas pessoas de lá, que estavam pacificamente lá, né? Aí quando começou o fuzuê, eu penso que o governo ali, a galera que não tá feliz com esses caras lá, aproveitou de bode expiatório ali, de justificativa, né? Pra arrancar todo mundo, né? E aí que começou também o lado descabido da coisa, né? Porque teve muita merda também nesse meio. Os caras deveriam ter invadido lá? Eu acho que não. Eu acho que foi um tiro no pé. Eu acho que o melhor jeito de deixar o governo atual se afundar é deixar ele fazer as coisas que ele quer. Porque isso vai gerar uma represália da população, porque isso vai pesar no bolso, né? Toda vez que pesa no bolso, as pessoas fazem alguma coisa, né? Sim. E isso vai acontecer. As políticas econômicas do governo do nosso queridíssimo Nine Fingers não vão ser boas. Até então, nenhuma que eles apresentaram pareceu boa, sabe? É, pô, que nem a gente fala no episódio mais pra frente aí. Bom, não vou dar spoiler, depois vocês vão ver. Mas, assim, não vai ser legal, provavelmente, sabe? Não tem histórico pra ser legal, sacou? Então, eu acredito que eles deram um tiro no pé. Essa invasão foi útil pros caras, porque legitimou eles tirar a galera que tava lá, que tava nessa pressão aí, que era um bom exemplo até de pressão ali contra, né? Vamos colocar
sim,
assim.
Sim, até o ministro da Justiça do Lula, quando ele assumiu e tal agora nessa primeira semana, ele comentou que iria conversar com eles pacificamente pra tirar eles de lá, tá ligado? Aí, como não aconteceu, e aconteceu esse rolê, né, em seguida já basicamente, em menos de uma semana, é uma semana, né, basicamente, de governo do Lula, aconteceu esse negócio e os caras, a turma tava caindo pesando em cima do ministro da segurança dele. Então, tipo, tava todo mundo já falando, ah, pô, não sei o que tem. Tipo, o cara quase rodou. Aí também falam que esse cara também não é. Né, é óbvio que não é muito bom também.
Eu acho que
né?
deve ter acontecido. Tem muitas coisas. No presidencialismo brasileiro, o presidente pode muita coisa. Mas, assim, cargo de segundo escalão que foi nomeado anteriormente, ele fica preso numa função administrativa. Eu vou dar um exemplo. Vai lá um delegado da PF, um funcionário público concursado que está ocupando uma função administrativa. Ele não pode ser diretamente comandado pelo presidente. Ele pode fazer várias coisas assim, meio que para tentar atrasar o lado. Ele pode ser, entre aspas, exonerado, dependendo se ele fizer uma merda muito grande, ou promovido em termos como uma retaliação. É igual o clássico caso do delegado que tá avançando na investigação, que não se corrompe, o que fazem? Promove ele.
Tira ele forçadamente.
É o jeito. Eu acho que deve ter acontecido várias coisas assim lá no... Agora no mandato do Lula. Deve ter muito nego, assim, que é ideológico, que tá lá. E por algum meio, durante esses 4 anos do governo Bolsonaro, acabou sendo posto.
Aham. Uhum. Então, é bizarro, cara. E assim, o STF já tá bem, assim, crazy, basicamente, nas ações dele. Tá tudo muito bizarro, o nível de poder que esses caras têm e quanto eles estão exercendo. E aí, com essa coisa agora, essa invasão e tudo mais aí, bicho... Ah, cara, só aumentou mais, deixou os caras mais inflamados, né, velho? Especialmente o Alexandre, né? Nosso queridíssimo aí, Alexandre, né? E ele já tava fazendo muita coisa, já tava sendo, tipo, super... pesando em cima da galera e tal, e agora, daqui pra frente, vai ser pior ainda. Esses caras, os bolsonaristas e afins achavam que tá sendo perseguido, agora eles estão fodidos. Agora eles estão fodidos.
Sem motivo, já era perseguido, agora imagina com um motivo.
E assim, ó, eles ganharam o álibi perfeito, cara. Que eles estão taxando os caras de terrorista. Entendeu? Então, agora é fácil demonizar, mais fácil ainda demonizar os caras. São terroristas, entendeu? Não é nem gente. Tá legitimado, sabe, desumanizar. Isso é extremamente perigoso pra essa dinâmica de polarização política. Polarização, sabe?
Sim, cara. Os caras, tipo assim, os caras só são o quê? No máximo vândalo. Isso, tá ligado?
Porque... a invasão é um ato de vandalismo.
Exato,
mas
os caras são mais vândalos.
Você evoca o terror na população. Quem que eles aterrorizaram isso pra mim? O prédio tava vazio, provavelmente, né? Domingo?
Tava vazio.
Quem que tá lá?
Se nem de semana os caras tão.
Nem de semana os caras tão, porra. Vai estar de domingo? Você tá de sacanagem? Tá ligado? Então não tinha ninguém lá. O terror é contra quem? Né?
Ah, o que a mídia tá falando? Que roubaram muitas artes, quebraram bastante coisa.
Quem que vê essas artes? Você podia entrar no Palácio da Alvorada?
Que era do povo brasileiro, mas eu nunca pude pegar nada lá.
Não, mas como é que funciona o Palácio da Alvorada? Ele é aberto para as pessoas?
Eu acho que é aberto a visitação, mas tem que marcar alguma coisa.
Então olha lá. Burocracia pra caralho. Então,
não, vai ter burocracia.
A arte foi feita pra ser contemplada, pessoas. Aprendam isso. Eu falo isso enquanto um artista. Você faz um negócio pra mostrar pros outros. Se for fazer pra ficar escondido, assim, etc. E ainda mais um negócio que supostamente tem tanto valor assim, histórico e afins, eu acho meio idiota. Não tô dizendo que tá certo quebrar os negócios também. E suposto, ainda assim, ninguém tem acesso também a essa merda, basicamente, né? Ninguém, quem que vai no Palácio da Alvorada? Quem conhece alguém que entrou no Palácio da Alvorada? Assim.
Aí não sei, cara.
É difícil, eu acho que não é uma coisa nem um pouco comum, assim, pessoas entrarem lá, assim. Pode ter essa visitação, mas você tem que marcar, não sei o quê. Eu não acho que é tão.
Eu acho que também. Assim. No lugar que os caras entraram, por exemplo.
Lugar tem lugares que não são acessíveis, né?
Tem lugares que não são acessíveis. Tem lugar que não é acessível, por exemplo, tem as salas de reunião e tudo mais lá. que tinha obras e artes, tipo, tinha lá um relógio lá que foi dado pelo o presidente, não, um rei da... Foi um rei, se não me engano, foi um rei da França. Que deu... Tinha dois relógios desses no mundo só. E um desses relógios tava lá e...
It's gone.
É, e foi dado em 1600 e pouco esse relógio.
Ó, uhum. Pegaram, depredaram a porra toda, quebraram. Mas eu acho que... O que eles fizeram depois em relação às prisões foi muito desproporcional. Por exemplo, tem um cara que foi lá, que cagou, que quebrou a porra toda, do que roubou, que furtou, que tá no meio deles. Agora pegar e chegar, prender até a véia doida lá, que tem, e sai e botar dentro de um camburão porque tava lá, eu acho meio desproporcional. Conta de empresa, o Xandão tá bloqueando. Eu vou colocar um exemplo aqui. Eu e o Vinícius somos donos de uma empresa de médio porte e ele é meu sócio, certo? Eu fiz uma merda dessa, fui lá, rasguei, caguei dentro do gabinete do Xandão. A gente tem vários funcionários, vai, tem 30 funcionários. O Xandão vai lá e bloqueia a conta da empresa, você acha isso justo?
É, então,
com os funcionários e com o Vinícius. Ele, o que, que eu acho que tinha que fazer? Vai lá, processa o cara, caso eu seja condenado, vendo os meus bens pessoais e a cota da empresa. Agora você vai lá, bloqueia, fala, ó, o Clésio, que é empresário, vai lá e bloqueia a conta dele, pau no cu dos funcionários, pau no cu de todo mundo que tá na empresa.
Então, exatamente. É, não faz sentido, né?
O Xandão também tem outro ponto. Por exemplo, eu estou sendo investigado, falei com o Vinícius, certo? O Vinícius falou com a mãe dele, e vai quebrando o sigilo até da mãe do Vinícius.
É, mas é bizarro esse negócio de pegar todas as pessoas ali, porque, que nem eu comentei, teve essas pessoas que iniciaram o movimento e muitos aderiram, o que fudeu eles mesmo. Mas tem muita gente que também não aderiu e já estava lá faz muito tempo. Então é ilegitimado, totalmente ilegitimado, eles pegar a galera toda ali e botar eles tudo... É preso ali e depois agora tá mandando os par pra coisa, né, cara? Pra cadeia, 12 anos. Tá ligado? Um esquema assim. Véi, sabe? Não acho que é por aí o caminho também. Só que agora, isso que é o ponto. Eles estavam querendo uma desculpa o tempo todo pra conseguir demonizar os caras. Conseguiram. Daqui pra frente é isso. Se eles não criminalizar bolsonarismo, não digo nada. Qualquer manifestação a favor ao ex-presidente ali, né? É possível, não é possível isso acontecer. Vocês entendem?
E o Bolsonaro também vai voltar dos Estados Unidos mais cedo, porque ele tá sendo. Tem um mandado de prisão contra ele aqui no Brasil, que já expediram, né?
Uhum.
E ele vai rodar. Bloqueio de conta bancária também dele já foi expedido. Lá nos Estados Unidos, os democratas são a turma do Biden, né?
Não. Sim. Sim, democrata. Então,
os democratas estão mandando expurgar o Bolsonaro de lá?
Sim, porque pra ele ficar lá sem ter um visto adequado, ele tem que ser um parlamentar, tem alguma função, alguma coisa política, ele não tem no momento, né?
Exato, então estão querendo expurgar ele de lá. O quanto
é, então, ele vai voltar pra cá e ele vai ser preso.
Provavelmente, os próximos dias aí talvez tenhamos coisas piores.
Vai ser uma parada louca, porque se essa galera é tão, assim, emocionada com o Bolsonaro... Se prender o cara, o que eles vão fazer?
Exato, por
isso que eu falo. Tá louco.
É, né? Vai, talvez as coisas piorem um pouco mais. Vamos torcer que não piore até que a gente lançar esse episódio aqui pra não ter que fazer outro.
Que insert, droga, só. Caralho, é verdade. Vocês têm... Nossa, seus filhos da puta. Tem que fazer mais um insert, ia ser engraçado, né? Imagina, um insert, um insert, um inception, um insert. Ai, ai. Bom, vamos torcer que não.
Ah, não, deu merda.
É. Que bosta. Vamos descobrir. Agora eu tô ansioso pra ver se até quarta-feira o lançamento vai ser desatualizado o episódio mais uma vez.
Caralho, hein?
Pois é. Essa possibilidade. Bom, vamos torcer aí. Agora fique com o episódio. Beijo nas suas bundas. Eu acho que, pra começar essa conversa bem começada, tem duas coisas que eu quero falar. A primeira é a seguinte. Nenhum de nós três aqui é bolsonarista, tá? Então você progressista que tá vendo esse episódio, primeiramente, para de bestagem, tá ligado? Não acha que o mundo é uma coisa binária. Existe uma dinâmica muito mais complexa do que essa dicotomia só de esquerda e direita e, nesse caso do Brasil atualmente, Lula e Bolsonaro, né? Então não seja idiota.
A gente e a
não
galera é que é de esquerda fala de esquerda os caras só querem fazer o deles.
Não, mas é sempre assim, né? Mas eu acho que é importante salientar isso porque as pessoas são desonestas pra caralho e também são burras. Tem a desonestidade e também tem a burrice. Né? Essas coisas não são a mesma coisa, obviamente, né? Não são a mesma coisa, mas tem hora que elas andam junto também, e afins, né? Tem essa confusão que rola aí. É, então eu quero deixar isso bem claro, a gente não dá suporte pro Bolsonaro, a gente não fez campanha pro Bolsonaro, a gente não passou a mão na cabeça dele em momento nenhum, entendeu? O cara é um problema assim, ele e a família dele são os caras, no mínimo, problemáticos, vamos colocar assim, para não falar as coisas diretamente porque pode dar problema, né? E, afinal, ainda tem uma galera dele em cargo, né? Então eles têm essas vantagens aí, né?
É, e Bolsonaro fez tudo pra... O Bolsonaro fez tudo pra perder mesmo. E tem várias coisas que ele poderia ter sido feito projeto de lei e solidificado, principalmente o armamento. Em relação, que é o exército que libera, ele podia ter feito um projeto de lei.
É, mas isso passado, ia fazer muita diferença. Ele passado isso, o que aconteceu agora? Revogado.
Não ia ser revogado. Porque como é lei, teria que... O Lula teria que pegar, né? Fazer um outro projeto de lei, se desgastar com a opinião pública, ter que se desgastar com o parlamento em outras coisas, gastar capital político. O Bolsonaro não fez isso, visando a reeleição.
É que tudo bem, essa questão do armamento nem é a coisa mais pertinente de todas, né? Ainda tem coisas bem mais úteis pra ser feito, né?
Mas o que o Lula tá querendo fazer? Por exemplo, você foi lá, é CAC, né? Você é atirador esportivo, colecionador, comprou as suas armas, fez todos os testes, pagou todas as taxas, e o Lula tá querendo meio que fazer uma coisa de você registrar novamente, passar por uma triagem, dificultar e pegar sua arma de volta.
Sim, ele tá, não só vai querer, como vai fazer isso mesmo, né? Só que...
Não tô aconselhando ninguém a fazer isso. Mas normalmente, quando o governo quer nossas armas, a gente acaba perdendo ela. Sei lá, vai que a ronda onde você mora não é muito boa, aparece o ladrão e faz ela sumir.
É, acontece. Até porque é um item raro, né? Um item raro não, caro, melhor dizendo. Raro também na prática, a maioria das casas não vai ter uma. Então, sabe como é? Alguém pode querer levar embora, né? Então, de repente, a sua sumiu. Mas, assim, e o segundo ponto que eu queria salientar antes da gente mergulhar mais profundamente nesse tópico também é a seguinte coisa. O meu objetivo com esse podcast, com esse episódio aqui, mais que tudo, é semear o ceticismo político. Sabe? Eu quero muito que as pessoas passem a ser mais céticas no que diz respeito à política. Não é sobre tomar um lado. Isso é bobagem, tá ligado? A questão é muito mais importante, é você se remover dessas crenças idiotas respectivo à política e a políticos em especial, né? Essa veneração, essa adoração. E, por exemplo, hoje em dia eu trato política da mesma forma que eu trato religião, tá ligado? É a mesma coisa, bicho. É ridículo, é vergonhoso o estado que chegamos, entendeu? Então, de todas as coisas que a gente vai falar aqui ao longo desse programa, a mais importante de todas é essa daqui no começo até. Fique cético no que diz respeito à política. Não leva a sério esses caras. Eles são um bando de safado, eles querem só te fuder, eles querem só te usar, te abusar, né? Pegar teu dinheiro, pegar teu recurso, que é difícil de conseguir, é muito difícil. Né? A maioria das pessoas não ganha nem R$2.000 no mês e com o padrão de vida atual, tá ligado? É ridículo isso. Então...
A maior parte dos políticos, eles não são, assim, vamos colocar, o cara não é um psicopata. Ele, na verdade, ele é um folgado que quer mamar e tirar proveito de todas as situações. Ele não necessariamente quer botar dentro de você. Mas se for algo que for benéfico pra ele, ele vai botar. Mas é daquela coisa assim, você sabe como que funciona, meu trabalho. Então, eu acredito que a maior parte deles é assim. Promete que vai fazer tal coisa, mas...
Os caras são parasitas.
Eles são os parasitas. Eles vão fazer o deles. Ah, se precisar... Ou um cara que é um camaleão, é o Frota. O Frota, na hora que ele conseguir dinheiro fácil, na hora que ele conseguir voto, ele tá lá. Aí todo dia ele tá com uma camiseta diferente.
Sim. É, então tem vários que a gente não observa que são menos midiáticos que tem esse modelo, que tem essa movimentação também, né? Que eles vão modulando baseado na utilidade. Assim, são meio, totalmente utilitaristas, né? Se tá dando certo agora na direita, bora na direita. Aparecer uma brecha na esquerda, que a esquerda tá popular de alguma forma, bora lá.
Um exemplo que aconteceu essa semana na posse agora do Lula foi quando ele tava andando lá no... Ele fez os discursos dele lá na Câmara dos Deputados, que ele subiu lá para dar o discurso dele. No meio do caminho, uma ex-ministra do Bolsonaro tava lá, aí abraçou ele e falou assim: você sabe que nós estamos juntos, né, Lula? Era ministra do Bolsonaro, tá ligado? Sim, aí foi. Então, aí foi sim, exato. Aí foi reeleita, ela foi reeleita pelo PL e tudo mais. Era o marido dela era uma das partes do Bolsonaro. Se o Bolsonaro ganhasse, ela tava ali para ir junto com o Bolsonaro. Sim. Aí, como que o Bolsonaro não ganhou e a esquerda é forte. Foi lá e deu essa daí, então, tipo assim, sabe que nós estamos juntos, né? E deu pra ver ela falando isso, tipo, na gravação, assim, ela passando. E eles já saíram do PL já e provavelmente vão se coligar com o PT, provavelmente.
É, então, mas o que é importante entender sobre a natureza de política é o seguinte, a ideologia dos caras não é esquerda, direita, comunismo, progressismo, socialismo. A ideologia dos caras é dinheiro. Onde estiver dando dinheiro, a gente vai. Entendeu? É só isso, é sobre isso, essencialmente, né?
O pessoal fala muito sobre comunismo, sobre capitalismo. Na realidade, tem o plano teórico, certo? Que lá tá, que eles são fiéis, que tem toda a conjuntura. Eu vou dar um exemplo extremo, os nazistas. Os nazistas, no começo da guerra, entravam o quê? Os caras alemão de um ariano, celta, de 1,85m. No final da Segunda Guerra Mundial, tava entrando indiano, eslavo e ucraniano na porra toda. E é basicamente desse jeito, velho. Tem lá o plano da conjectura, o plano ideológico, aonde que é levado a ferro e fogo. Na prática, conforme vai passando, eles estão cagando pra isso. Você cata os americanos, americano livre comércio. Livre comércio, meu ovo, se eles conseguirem tirar vantagem de um outro país aplicando sanção. Aqui no Brasil, a mesma coisa, o cara que se diz de direita, se ele conseguir meter um afiliado dele, se ele conseguir apoiar uma empresa lá, o do velho da Havan, talvez, não posso provar, não tem advogados pra isso, talvez. Ele conseguiu algum benefício, alguma coisa assim, que de repente melhorou a performance do velho da Havan. Talvez. O dono da Multilaser, que eles estavam colocando frota, serviu lá como teste de ferro, como diz o ponta de lança, pra proibir as importações de muamba. Cadê a direita nessa... Era realmente de direita?
Exatamente, entendeu? Então esse que é o ponto. Você bateu uma tecla importantíssima, Clésio. Esse negócio da teoria versus a realidade. Nenhum modelo de organização social, seja socialista, comunista, seja capitalismo, essas coisas têm uma diferença fundamental entre o que você escreve no papel, teoricamente, e a aplicação no mundo real, baseado nas pessoas que elas são dinâmicas, né? Não dá pra você prever a ação humana, não dá pra você prever vários elementos e tudo mais, né? Então, toda vez que aparece algum maluco com algum plano de organização social, tentando impor isso no mundo das pessoas numa sociedade específica, trata esse cara como você trata, sei lá, a coisa mais perigosa de todas. Porque esse cara, se ele cometer um erro, ele vai matar pessoas. Ele vai botar gente pra passar fome, gente pra não ter acesso a serviços, a produtos e afins, entendeu? Então, seja cético de qualquer modelo que alguém chegar falando pra você assim que... Não, se fizesse assim a sociedade, ia dar certo pra caralho, sabe?
Eu mesmo, eu prefiro dois boçais, assim, termos. Dois caras boçais, não. Meio ignorantão que tá cagando pra teoria política, como o Lula e o Bolsonaro, do que um cara como o Haddad, que é acadêmico, que é teórico, que tem modelo, que tem projeto, vê que dá pra fazer uma sociedade perfeita conforme ele caga. Eu prefiro o Lula ou o Bolsonaro do que um cara como o Haddad.
Eu prefiro nenhum não, cara, mas eu entendo o que você quer dizer. Acadêmicos e tudo mais, esses caras que são mais, assim, ideológicos até, né? Porque, assim, o Lula e o Bolsonaro não são ideológicos. Esses caras, eles só estão personificando, assim... Mais que tudo, esquerda e direita serve pra quê, gente, hoje em dia? A função disso é o quê? Pra facilitar pro político saber qual público ele vai focar seus esforços pra conseguir votos, se eleger e parasitar, né? É pra isso que serve a esquerda e direita. Quando você escolhe ir pra algum desses lados, saiba que é isso. Você tá basicamente entrando aí no pasto de um lado ou no pasto do outro lado e eles vão usar você como, basicamente, só pra ganhar voto, essencialmente, né? E com isso ter seus ganhos depois.
Mas então, se tivesse que escolher...
Não tem assim, se tivesse escolhido. Não tem escolha entre isso. Eu pulo de uma ponte, Clássico. Eu corto meu pescoço fora. Não existe escolha entre coisa errada. Se você é uma pessoa pragmática e tem valores, você não escolhe entre coisas erradas.
Ah, mas pular da ponte não parece uma boa ideia. Não me agrada muito. Acho que prefiro votar em um dos três.
Não, eu não sou utilitarista, Clássico. Eu sou pragmático.
Mas, porra, mano. Meus... Pular da ponte,
que é... Não, tá tudo errado, cara. Não quero fazer parte disso.
Ah, mas eu também não quero ver minha perna quebrando e a lasca de osso entrando na minha barriga.
Não vai nem ver isso, Clésio. Se você pular da ponte, é que nem bosta. Você não sentir nada, só vai desligar.
Tem coisas que a gente faz na vida que a gente faz, às vezes, por impulso, por medo do que pode acontecer, da repressão de outras pessoas e tudo mais. E são coisas que a gente se arrepende mais na vida. Votar num cara desse hoje em dia, tendo a ciência das coisas que eu tenho já, que eu já aprendi através de pesquisa, de observação, de pensar, de raciocinar, né? E digerir as coisas. Se eu votasse num cara desse hoje em dia, eu ia lembrar dessa merda pro resto da minha vida, tá ligado?
Mas eu gosto tanto de correr, velho. Eu fico imaginando se eu pego, pulo, viro um vegetal, quebra a espinha. Pô, mano, vira Superman.
Eu aceito isso. Eu aceito isso em detrimento de dar suporte pra esses caras.
O Superman, né? Pesado, hein, que leva tomar seu cu, velho. Não, Christopher Lee, velho, se fuder.
Ah, mas você pular da ponte, você vai virar Superman, mano. Não. Não o novo, mas o antigo você vira.
Meu Deus do céu, mano. Então, que são duas coisas postas aqui, né? Tanto a questão da gente não dar suporte para político nenhum e da mensagem aí sobre o cientismo político. Vamos falar, então, sobre o reinado, né, que já iniciou, né? O Nine Fingers, o novo reinado dele aí. Sabe se quem puder dessa porra, porque eu acho que vai dar bosta. A gente quer comentar um pouco sobre o que aconteceu já nesses pouquíssimos dias aqui que ele tomou, né? Assim, na prática, desde que ele ganhou a eleição, já teve várias movimentações, né? Ele não perdeu tempo com isso. Ganhou a eleição e já começou a dialogar com a galera, e não sei o quê, e fazer seus planos e tudo mais, né?
Coalizão, sua organização. E afins, né?
Uhum. Então, a primeira coisa que eu quero começar falando, gente, é assim, segundo o impostrômetro, você sabe quanto que a gente tá pagando no Brasil aqui?
Por ano?
É, cerca de...
Eu acho que deve estar em torno de uns de quantos trilhões? Uns 25 trilhão ano? Não tá nisso, não?
Não, pô, não faz sentido. Esse dinheiro é muito
trilhão. Brasil, acho que deve ser uns 3 trilhões.
É lá, o preço tá certo.
2 trilhões?
2 trilhões e quase 3, né? Estamos chegando em 3 trilhões. Vai chegar, provavelmente. Então, assim, gente, ó, a gente já tá pagando isso daqui. Essa conta que a gente já paga. Isso é muito dinheiro. Muito dinheiro. Dá pra resolver um país que nem o Brasil umas 3 vezes, na minha opinião, ser bem gerido. Se fosse bem gerido esse dinheiro. Como ser bem gerido? É difícil dizer como que é ser bem gerido. Eu sei as coisas que eles estão fazendo errado. É, a aplicação correta, ela é meio complicada. Mais uma vez, não dá pra dizer exatamente o que tem que ser feito, você tem que ser dinâmico. Você testa, você viu que deu bosta, você muda. Você testa, você viu que deu bosta, você muda. Entendeu? Não é, tipo, fez errado e mantém e se foda. Que é o que acontece geralmente na gestão de políticos, né? Fez, deu bosta e se foda, vai continuar assim errado e é isso, né? O jeito mais seguro é isso. Você testa, o negócio deu errado, você muda. Tem que mudar, tem que ser dinâmico. A gente não tem essa flexibilidade, infelizmente, né? Mas é importante salientar isso, que é uma noção... Assim, que as pessoas tivessem? Quanto você tá perdendo de grana, vamos colocar assim, né? É, um exemplo mais prático para você enxergar esse tipo de coisa, né? 33% do valor de um veículo é imposto teu. Você vai comprar um carro de 20, sei lá, 30 conto, tu tá gastando...
É, um terço é de imposto.
Entendeu? Então, não tá legal as
coisas. Basicamente, é, assim, quase 10, 30 mil, quase 10 mil é imposto.
Se fosse de carro elétrico, eu acho que tinha que ser 60% de imposto. Tem que ser a tributação de arma de fogo em cima do carro elétrico.
Nossa, cara, que violência.
Tomar no cu, Cleto.
Só pra foder o Elon Musk, né?
Você tava comentando sobre o negócio do impostômetro? Até entrei aqui pra me ver, ó. Em 5 dias desse ano já foi arrecadado 50 bi, velho.
Então, olha que ótimo. Dinheiro você não gasta com o quê, gente? Porque tá faltando tudo em todos os cantos, né? Não, tá sendo pagar a conta de pagar a coisa, né? O salário da galera, essencialmente, né? Porque...
Título, pagar dividendo, é pra isso que serve os nossos impostos. Eu acho que tinha que dar um calote na galera que bota dinheiro em título e dividendos do governo.
Do Brasil?
É, eu acho que tem que ser isso. Pro cara pegar, vou emprestar pro governo. Ah, beleza, sou ANCAP... Eu sou de direita, só que eu acho que o meu governo meu dinheiro é bem administrado pelo governo. Você tem que tomar no cu, tem que perder.
Tem que tomar no cu mesmo, é isso? Não tem outra opção.
Nesse sentido, assim, se pegar e entrar um comunista, raiz, falou, a gente vai dar calote na dívida pública. Toma meu voto, seu filho da puta. Tô, pra fuder essa galera que gosta de ser comunada com o governo.
Tá vendo? Aí, o Clésio é comunista.
Tá vendo? E por que eu tô falando essa parada do impostômetro e também do valor, né, de um carro ali, quanto que é imposto, né, do valor dele total? Porque o orçamento, né, pro novo governo também não tá brincadeira, né? Porque assim, os orçamentos sempre são grandes, né, afinal, essa porra eles vão usar pra várias coisas e fora, né, pagar as coisas das divisões, seja saúde, seja educação, e um orçamento também bilionário, né, cara? E o que é importante salientar sobre ele é que ele está acima do teto de gastos, que é uma dinâmica feita para limitar a porra do gasto desses filhos da puta que não tem limite. O teto de gasto, ele não estava sendo feito do jeito correto também, não, porque o Bolsonaro fez umas par de bosta, diga-se de passagem, no que diz respeito a isso.
O único que respeitou foi o Temer.
ele é o melhor presidente do Brasil, né?
Ele inventou, ele colocou o teto de gasto e falou assim: galera, ó, nós vamos gastar até aqui. Acima disso, você não vai gastar, viu, gente? Então, os investidores podem ficar tranquilos que o governo vai ter responsabilidade fiscal. Aí veio o Bolsonaro, despingolou tudo. Aí vem o Lula e falou assim: pra que teto? Pra que teto? Pra que esse negócio, gente? Na minha época não tinha esse negócio, não.
Então.
E o duro que a base do Bolsonaro, né, que vai lá e pega e vota a favor. A gente precisa de uma mamata. Vai lá e vota.
Falou o que desses caras, mano?
Não tem limite, né, cara? Quando o dinheiro não é seu, você só vai gastando, né? Não tem essa preocupação, esse cuidado, né? É um dinheiro que tá vindo, né? Então você enfia ele onde você quiser, essencialmente, né? Não precisa ser muito rigoroso. E eles estão passando 175 bilhões fora do que era o teto, né, cara? Eles estão tirando o Bolsa Família, né, que, eles, que é uma parada forte, sempre foi forte. De governos, em modo geral, mas o PT sempre gostou do assistencialismo, né? Ele se fez muito popular em regiões do Brasil com puro assistencialismo.
Acho que o Bolsa Família, assim, é melhor do que se você pega, por exemplo, o Fome Zero. Lembra que era da época que pegava e distribuía alimento? Lá pega assim, ah, toma o dinheiro, aí você que quiser tomar de cachaça, você toma, se quiser comprar comida, você toma. É assim, é menos mal do que você pegar e movimentar, colocar um monte de funcionário público, um monte de contrato, pra pegar e levar a comida, por exemplo, lá no interior do Acre. Eu acho melhor lá dar o dinheiro e o cara faz o que ele quiser.
Eu acho melhor fazer de certo, né? A verdade é essa, você quer fazer assistencialismo na dinâmica assim, vamos botar chapéu estatista, gente, chapéu estatista. Ó, você quer fazer assistencialismo, você tem que fazer ele pensado pra ter uma finalidade. A pessoa tá na merda, então você dá dinheiro pra ela pra ajudar ela a se levantar, você faz ela se levantar, ela começa a caminhar e ela perde o assistencialismo, ela termina, tem que ter um desfecho, não pode ser compulsório pra todo sempre.
Exato, porque tipo assim, o que falta é a estrutura, tipo assim, beleza, eu vou fazer assistência aqui pra você, Bolsa Família. Aí, só que dentro desse Bolsa Família deveria ter um programa que assistencializava as pessoas, tipo, as famílias a saírem do Bolsa Família. Tipo assim, ó, vamos fazendo por aqui até você conseguir um emprego e tal, ou tipo, sei lá, algum curso técnico, alguma coisa pra pessoa fazer, alguma, sei lá, abrir o mercado, tentar achar algum mercado que a pessoa possa trabalhar, algum mercado de trabalho, alguma área. E pra tirar ela desse rolê, cara, porque ganhar 600 pila por mês pro resto da vida, mas sem fazer porra nenhuma dentro de casa, nego fica por aí, não é futuro pra ninguém, mano. Mas os negros aceitam essas porra.
Se o funcionário público ganha, por que, a pessoa normal não pode ganhar?
Tomando cu. Ah, cresce, vai.
Não é feito do jeito correto e não vai ser, por quê? Porque tem uma utilidade do assistencialismo, né? Eles basicamente funcionam como um meio de arrecadar votos, né? É por isso que ele é compulsório, por isso que ele é pra sempre, porque com isso você garante que as pessoas que veem o valor dessa parada, né? Porque assim, não é como se não ajudasse. Só que assim, essas pessoas já estão na merda. Qualquer dinheiro que cair vai ser ajuda mesmo. Então, eles estão meio que aceitando um prêmio de consolação em vez de resolver o problema. Não é uma solução isso daí. É só um negócio ali que estende essa vida útil, vamos colocar.
É uma arma política. É uma arma política. Sim. Que todos os presidentes que entrar lá vão utilizar isso para bem feitoria dele mesmo.
Sim, é isso. Ele é um meio de pagar de consciente ali e tudo mais, né? Sendo que você não tá resolvendo problema nenhum. As pessoas continuam pobres e fodidas. Elas só estão... Esse dinheirinho aí é... Quando o cara tá muito limitado da visão e também tá muito necessitado também, né? Porque essas pessoas são, de fato, pobres e, sabe, não tem dinheiro às vezes pra comprar comida e afim. Então, qualquer um que entrar é muito bem-vindo, né? Só que, em última análise, no fim, olhando assim numa escala mais macro, não tá resolvendo porra nenhuma, sacou?
O Bolsonaro deu essa cartada, né, cara, na eleição aí. Eu aumentei a Bolsa Família de R$150 para R$600. E para ver se ganhava algum voto. Ganhou nada. Ficou parecido?
Não, tô falando para ele, não.
E por fim não ganhou no Nordeste, né?
Exatamente. Tentou passar essa daí para ver se os caras engoliram ele quieto.
Sim.
É foda, velho. Os cara usam a mesma politicagem desde sempre pra sempre e não muda essa porra. E nego fica com essa desgraça de louvado político, cara. Se fudeu. Fico puto com essas coisas, mano.
Pelo que eu tô vendo, o Lula mesmo, acho que ele vai ter o pior governo em termos, assim, de governabilidade do PT. Porque os ânimos tá muito, muito exaltado mesmo. Nesse começo de governo, que era pra ser a lua de mel, ele já tá queimando muito capital político?
Bicho, ó, você quer... Anota aí. Porque o Lula... Vamos ver se o Lula vai viver os 4 anos. Ele não vai morrer no meio desses 4 anos. Mas o próximo presidente do Brasil que vai ter, eles vão tentar... Né, no caso, não o próximo vai ser eleito, mas que vai tentar concorrer vai ser a Janja. Anota aí. Pode anotar, hein?
Acho que vai ser o picolé anotar. De chuchu.
Não vai ser não. Vai
mas o Alckmin vai fazer muito mais tempo também não, pô. Esses caras tem uma hora, o vaso ruim tem que quebrar, né? Pelo amor de Deus. Né?
É que o Alckmin tá novo ainda, né, cara? Por assim dizer, em comparação ao...
Para de usar essa magia negra que ele tá usando aí pra... né?
O Alckmin tem o quê? O Alckmin tem quase 70 anos.
Tá aí, 70. Porra, tá vendo? Tá na hora de capotar o Corsa. Já chega.
Toma no cu.
Já chega, porra. Já viveu bastante.
Mano. Fez merda pra caralho, já fudeu São Paulo já há 20 anos.
Político, eu acho que político é eles, cara, né? Indo pro lado da ação, assim, sci-fi, né? O cara virou político, beleza, ele injeta uma droga nele que ele vai ter mais 20 anos pra frente de vida. É isso. O cara não ficar acumulando poder. É isso.
Devia ser assim, ó. Você vai entrar na política, você tem que injetar o bagulho aqui, é 10 anos de vida, acabou.
Não mais que isso. Você não pode acumular poder, não, safado. É isso. É. E, cara, mas assim, e tem as coisas que a gente já sabia de antemão que eles iam querer mexer, né, pré-a eleição e tudo mais, né? Se eles ganhassem poder e tudo mais. E uma delas, que foi tocada em várias circunstâncias, assim, de debates e afins, é a questão de regular, né, o projeto de regulamentação das plataformas digitais, né? Ou seja, censura. Ah, sim. Mas censura, gente, é isso. Porque você sabe que a última análise pra quem que você vai pegar só, né? Só pra oposição, pras pessoas que poderiam criticar o governo, já considerando que não tem crítica interna, porque é religião e religioso não critica o padre, não critica o Deus que ele segue. Ele só reza pra ele quietinho lá e toma no cu, né? É isso que a turma faz. Então, a gente sabe que a última análise isso aqui é só um meio oficializado, institucionalizado de limitar os críticos que podem estar elevando ali os erros, as falhas e as corrupções que o governo pode vir a cometer nesses anos futuros aí que estão por vir, né?
Não, mas então, isso está dentro do Ministério da Verdade que eles criaram, né?
Cara, é uma secretaria do SECOM, né? Ela vai ter uma subdivisão lá, que foi pedida até do Moraes, o Alexandre Moraes, que pediu, né? Fazer esse projeto regular, basicamente organizar o projeto, que eles vão aprovar, não tem dúvida, né?
Uhum.
E, porque eles querem isso, né? Já estão fazendo isso, né, porra? Os caras da STF estão na loucura no Twitter, né? Todo quanto é conta cai, o rolo da galera aí. E não vou entrar na qualidade dessas pessoas que caíram, não, porque tem uns par lá de bolsonarista maluco que eu não tenho o menor apreço pra esses caras, e contrapeso, deixa eles falar, cacete. Todo mundo tem que falar, porra. Se vocês aí, mas botando chapéu estatista, vocês aí que defendem democracia, essas porra e o caralho, deveria querer que todo mundo pudesse falar. Não é pra vocês limitar. E se você ou você gosta de democracia, ou você que limita as pessoas que você discorda, entendeu?
Isso é democracia chinesa.
É isso aí que vocês estão querendo, é democracia chinesa, exatamente. Né? Só pode eu falar, o resto se foda, né? Então, se decidam aí, defensores de democracia, ou vocês gostam de democracia, ou todo mundo pode falar, né? não tem outra opção, né? E esse negócio vai dar pano pra manga, cara, porque eles até usaram a expressão regulamentação das plataformas digitais. Isso vai pegar tanto rede social quanto também YouTube e afins, eu acredito, né? A ideia vai ser essa. Vai ser ótimo produzir conteúdo nesse segmento aí, pra quem se interessa, né? Vai ficar bem complicadinho.
Ah, mas se fizer um esquema assim, de regulamentação e fizer alguma coisa assim, estilo Rússia, certo? Na Rússia todo mundo sabe o que não pode falar. Beleza, lá já se você pega um país como uma democracia igual a União Europeia, você não sabe o que você não pode falar. Você tá entendendo?
Na Rússia, é ruim, Clés, eu entendi.
Eu também entendi, mas é ruim.
Na Rússia, na Rússia você não fala mal do Putin. E não fala mal do regime, tá de boa. Aqui não, aqui o que o Xandão não desagrada, você toma no cu. Eu acho pior.
Ele é mais perigoso esse modelo. E suposto, os dois são ruins, entendeu? Não tem. Você gosta muito de prêmio de construção, Cláudio, toma no cu, hein?
É, mas se tivesse uma cartilha assim, ó, desse manualzinho, na hora que você fosse entrar na rede social, aparece um pop-up assim, ó, não falar mal do Xandão, não falar mal disso, não, o STF e tal. Você terá uma boa. Sua conta social não será cancelada. Mas tem uns bagulhos subjetivos. Se ele acordar com o ovo virado, você tá lascado, suas contas bloqueadas.
Sabe o que tá acontecendo, Clécio? Você tá pensando muito no mundo corporativista, porque você quer entrar em uma grande empresa. Para com isso, mano.
Tá muito tendo coisas erradas, Clécio. Você não tem valores, não, filho da puta.
Foi de todos, que eu quero um cargo.
Tô vendo. Tá vendo? Tô percebendo. Mas não tem que ter essas coisas, não, cara. É regulamentação, cara. É porque basicamente. Eu até vi uma postagem ontem do Elon Musk, que eu dei um pouco de risada, assim, mas é realmente uma verdade. É, vou até pegar aqui pra mim não falar cagada. Três círculos e de um lado 1984, outro Fahrenheit 451 e do outro Brave New World. E depois os círculos estão passando, estão se transpassando assim, aí tá ali no meio, você está aqui, ó. Nós estamos vivendo exatamente nesse rolê, cara.
Todas essas maluquices aí estão se tornando realidade ultimamente, né?
Exatamente, cara. Coisas escritas no início do século passado aí.
As ficções aí que contam sobre distopias sociais e afins, né? Essas coisas malucas aí que governos, modelos de governos e organização social podem gerar, né? E a gente tá vendo vários sabores, várias fragrâncias essas coisas aí, né, na realidade, já, né? Tá, tá bem
complicado. Isso, só que a turma parece que bota um tampão no olho e não enxerga, cara.
Então, tem uma, isso é uma correlação muito grande com o conforto da vida moderna, né? Por mais fodido que você seja, ser um pobre hoje em dia vale mais a pena do que ser um rei no passado, né? Em termos de conforto e acesso à tecnologia e, enfim, opções de modo geral pra sua vida, né? Então, eu sinto que isso gera um baita de um problema, né? Que é o conformismo. A gente fica muito levando com a barriga as coisas, né? Tá tudo uma bosta em vários sentidos ali. E as pessoas, por ter esse entretenimento, por ter essa abundância de entretenimento, diga-se de passagem, tem muito, né? Eu acho que isso tá até deixando as pessoas meio embriagadas, vamos colocar assim. Eles não conseguem mais se preocupar com as coisas, com as coisas mais importantes mesmo, assim. Ou enxergar de maneira mais lúcida as coisas, sabe? É bem triste isso. Eu acho que foi algo por design, talvez, até. Não sei. Eu gostaria que... Não, dos dois é ruim. Se foi uma cagada, é péssimo. Se foi por design, também é assustador, né? De chegar nesse ponto aí. Porque a gente... Eu sempre penso, tenho muito isso em mente, né? Que, assim, se não tivesse essa noção, esse conforto, né? Na sociedade moderna, estaria muito mais um no pescoço do outro e muito menos coisa seria tolerada, sabe? Essa possibilidade de chegar em casa, poder tomar um banho quente, ter uma geladeira, ter energia elétrica, sabe? Acesso a vários alimentos diferentes... Esse tipo de coisa gerou uma população bundona, que reclama, mas segue a vida desse mesmo modelo, não faz nenhum esforço a mudar. Isso é uma bosta bem grande.
Ah, cara, eu concordo, cara. As coisas, o jeito que tá vendo a sociedade e as coisas estão indo, vai dar essas bostas. E no Brasil, especificamente, voltando pro esquema do Lula, eu acho que vai dar umas cagadas logo, cara. Não vai demorar muito, não.
Então,
vai
esses 4 anos vão ser complicados de modo geral, porque o panorama do mundo não tá muito favorável, tem muita coisa estranha acontecendo agora. Algo grande pode ser que aconteça. Não tô falando só do Brasil, não, gente. Tô falando como um todo aí. Pode ser que aconteça alguma coisa aí. Porque, não sei, tá muito estranha a dinâmica, gente. Tá uma tensão tão pesada. Eu não estou muito animado para o futuro. Nesse
Exato, sentido. Porque, ó, digamos assim, em 5 dias de governo, por assim dizer, né, que ele começou, vou nem pegar as partes de transição e tudo mais, mas sim que ele tá rolando, ó. Teve esse início de semana, teve lá o ministro do Trabalho comentando que ia proibir o saque do FGTS no aniversário, né? Que isso ocasionava problema pro próprio pessoa, né? A pessoa que trabalha e vai sacar o FGTS. Porque vai atrapalhar no fim da vida essa pessoa, quando ela for sair do serviço, vai para o FGTS, ela não vai ter aquele dinheirinho tão suado que ela tanto guardou ali que...
Não é só para a gente ter crédito para poder fazer essas coisas, não. Não é só para isso. Não é? Tá bom.
Basicamente aquele negócio. Ele quer que você deixe o dinheiro guardar lá, porque o governo tem que te dar dinheiro de porra nenhuma.
Não, porque o governo tem acesso para usar aquele dinheiro para operar e fazer
isso. Exatamente. E com isso...
É mais interessante que o dinheiro fique lá do que na nossa mão.
É mais interessante para eles que você morra sem pegar aquele dinheirinho que você queria ali pra comprar uma coisa e você curtir um pouco, depois você poderia até morrer depois, mas você comprou o que você queria. Prefere que você morra sem comprar algo que você quer e deixe dinheiro pra eles do que você fazer isso.
Primeiro o governo, né? Não é essa dinâmica?
Exatamente. Aí, por ele ter sido muito, muito, muito criticado, porque isso rolê aconteceu no dia 3, hoje no dia 5, ele já deu uma voltada com o pé atrás. Então, né, gente? Não é bem por aí, né? Vamos pensar um pouco mais.
Veja bem.
Exato. É a mesma coisa essa regulamentação das mídias sociais. Eles falaram isso, mas falaram assim, mas isso aí depois a gente vê, viu? Não é pra agora, não.
Não, eles falaram isso faz bom tempo já que ele tem esse plano, né? Porque assim, por quê? Qual que é o objetivo dessa parada, né? Ele foi muito sofrido pra eles entrar agora, né? Pra ele ganhar de novo essa eleição. E um dos motivos centrais é esse daí. Eles não têm tanta força assim com a rede social. A galera se comunica muito melhor do espectro político oposto deles ali e tudo mais. E a oposição do modo geral, porque não é só direitista que é oposto a Lula, PT e afins aí. É pessoas que pensam, sinceramente, né? Que vão estar por fora dessa dinâmica aí, como a gente já falou. Não tem que escolher lado, gente. Por favor, não precisa disso. Chega, né? Então, assim, se você pensa, você vai saber que esses caras são problemáticos, né? E, assim, o Lula teve muita dificuldade de ganhar. E ele sabe que o motivo central é por conta disso. Você não tem mais esse controle da informação. No passado era muito mais fácil o que saía pra fora ou não, no que diz respeito à informação, né? Era muito mais limitado. Era jornal, era as mídias tradicionais ali, né? E elas sempre tiveram seu viés também e sempre vão dar valor pra alguém ali, né? Vai dar atenção, vai dar mais palco ali pra alguém. Então era muito mais fácil você ter o controle da narrativa. Hoje em dia é difícil por bosta. A dinâmica é muito complexa. Então, ou você passa uma parada assim pra regular, ou você tá à mercê de tomar esse monte de porrada aí de toda a sua oposição. Seja a oposição do espectro político, seja a oposição de pessoas que não concordam com esse modelo todo que tá acontecendo, né? Então você tá muito mais aberto, né? E aí Esse é o motivo central disso daqui, gente. Não é porque... A desculpa é essa, pra tratar fake news, tratar desinformação, não sei o que, não sei o que lá. Bullshit. É só pra controle, pra facilitar o processo de se manter no poder. Né?
Sim, eu quero ver quanto tempo vai demorar pra nego começar a criticar o governo e começar a tomar strike de conta. Aí vão querer falar que... Tipo, com o Bolsonaro podia xingar, né? Então. Você podia xingar o Bolsonaro, a mulher do Bolsonaro. Os filhos do Bolsonaro é tudo mais, pode xingar. Também pode xingar todo mundo. Não tô falando que não pode xingar. Pode xingar, mas, tipo assim, a turma falava que podia xingar. Agora, vamos ver se com o Lula pode xingar também. Porque se não puder falar mal do Lula também, aí a turma de esquerda, eu sei que eles não são pessoas coerentes com aquilo que eles fazem, né? Pedir coerência pra eles é meio difícil. Eles manter uma coerência, tipo, o pau que dá em Chico, dá em Francisco? Com eles não. O pau que dá em Chico é em Chico.
É Chico e só Chico, é isso.
É, acabou. Francisco não tem nada a ver com Chico, cara. Tá escrito Chico aí, não Francisco.
É.
Então os caras é desse jeito, então é meio cagado. Então, é
engraçado, tipo... né? Porque a galera que curta aí depois aqui vai estressando as ideias até o comunismo, mas nessas horas não, né? Não tem essa, né? Da igualdade ali, né?
Não tem.
É só no que eu não gosto. Filhas da puta, viu? Tomando
cu. É bem isso, cara. Então, tipo. A dinâmica que eu vejo do que vai acontecer nesse quesito aí, cara, eu só quero ver daqui a pouquinho quando começar, porque eu vi até o Maurício Meirelles, que é um humorista, ele ficou enchendo o saco do Lula agora no início do mandato, né? Marcando ele nas postagens, bloquearam ele já. Lá. O Lula foi lá, o perfil do oficial do Lula bloqueou ele.
Bloquear tá tudo bem, não tirou o perfil dele.
Não, sim, eu sei, mas tipo, bloqueou.
Bloqueia.
Não, sim, mas, tipo...
na plataforma.
Okay. Não, sim, mas tipo assim, só porque ele começou a zoar, falar um pouco, fazer umas pedinhas, falou o bloco que é do presidente. Tipo, você vê, caralho.
Aliás, outra dinâmica boa que eles já fizeram: aprovar a tributação de lucro de pessoas físicas com empresas offshore. Olha que coisa bizarra, né? Ou seja, se você é um cara que tá aqui, mas você tem empresa pra fora, o cara tá arranjando um jeito de ganhar dinheiro de você. Essencialmente, né?
Sabe como é que eles vão conseguir arrecadar isso aí, velho?
Então, eu quero ver como é que vai funcionar essa porra.
Que eles vão, como que eles vão invadir a privacidade, as coisas
dos caras? Porque isso aí é realmente um negócio meio estranho. Porque, ó, se você tem uma empresa fora do Brasil, vamos falar assim, eu tenho uma empresa na Alemanha. Eu tô morando aqui no Brasil. Você vai taxar a minha empresa da Alemanha, mas na Alemanha eu já tenho que pagar os impostos da Alemanha. Tem que pagar imposto da Alemanha e imposto brasileiro? Então, sim, eu sei, mas tipo assim, é mais assim fácil.
Você pode sair do país.
É, vai ser mais fácil o cara olhar. É, o cara vai pegar e
partir. Mas é sempre assim, é que nem taxar grandes fortunas, que eles dizem que isso vai ajudar pra caralho, aumentar aí a arrecadação, vai ser super útil, não sei o que, não sei o que lá. Gente, se o cara tem dinheiro, se começa a tratar ele mal no país, ele vai embora do país, é só isso. A fuga de capital no Brasil sempre aconteceu e sempre vai continuar acontecendo, porque sempre é maltratado, tá ligado?
Sim, eu acho incrível isso, porque tipo, toda vez que você fala esse tipo de coisa perto da turma de esquerda, eles começam a colocar os níveis de pessoa que vai ser taxada, tá ligado? Eles sempre colocam ali, sempre os banqueiros, né? É sempre os banqueiros, os multibilionários do brasileiro ali, os caras estão perto do bilhão ali.
Quando você olhar assim, a métrica deles pra fortuna, não é esses caras que a gente tá falando.
Sim, mas eu tô falando, o esquerdista médio, quando vai explicar esse negócio, é sempre assim, é os caras bilionários. É. Mas eles nunca pensam no
Você já viu outros. Bilionário pagar multa?
Nunca vi.
Por
evasão. Clésio, já viu bilionário ser preso por matar uma pessoa atropelada na rua? Nunca vi.
Não, mas isso aí entra. Ó, o bilionário, ele vai ter dinheiro pra ter processo e influenciar as decisões judiciais, mano, e no final das contas ele não vai pagar. É só a galera, os futuros concorrentes emergentes que vai se fuder na mão dessas tributações. O bilionário, sim, quem tá no topo, o tubarão mesmo, vai se livrar de boa.
Mas sempre vai se livrar, né, Clésio? Porque é o que eu tô falando pra você. Eu já vi tantas notícias de cara milionário, bilionário, com muita influência. Matou negro atropelado de carro. Pai de família, matou mãe, matou o filho. E tá ali, o cara vive de boa. Eu vi.
A justiça funciona quando você não tem dinheiro.
Entendeu? Exato, porque quando você é muito influente, cara, não importa.
Roubar um pão, tu tá fudido, bicho.
É, ainda mais no Bostil, velho. No Bostil que você. Se você tem muito dinheiro, os políticos vão querer ser amigo seu, porque sabe que você tem muito dinheiro, você consegue dar uma lavada de dinheiro pra eles aqui.
Uhum. Você milionário deve foi... ser bom demais, hein? Você poder xingar os outros.
Aqui no Brasil, cara, é um lugar lindo pra você ser milionário, bilionário, cara. Você tem essas grandes empresas gigantes aqui.
É
provavelmente
qualquer lugar do mundo que você tiver muito dinheiro, você tá.
É, mas aqui se você tiver uma empresa grande e for amigo de político, velho, você tá feito da vida. Não tem mais nada.
Às vezes só você ter um sobrenome tradicional numa cidade do interior, como acontece aqui, né? Onde a gente mora. Você já consegue fazer muita coisa. Se eu fosse muito rico, fosse bilionário, eu ia poder xingar os outros e ter dinheiro pra bancar processo. Eu ia fazer umas porra, um monte de coisa.
Inclusive, outra treta que é importante, que foi assim, eu acho que uma das coisas que eles mais usaram pra criticar o Bolsonaro agora nesse período eleitoral é que é justo, tem que criticar mesmo porque tava errado. Esse negócio é uma vergonha, né? Que é um orçamento secreto.
Né? É, que já não é mais bem assim, ó. Vamos lá, vamos conversar sobre o orçamento secreto, né?
Pô, mais uma vez, é errado quando o vizinho faz, quando eu faço tá tudo bem, né? O orçamento secreto, gente, adivinha só, eles podiam votar pra derrubar, não votaram pra derrubar. Mudaram o nome, virou emendas do relator, entendeu? Sim, que é o XB, para os caras, sei lá, fazer o quê, porque não tá especificado, não precisa especificar.
É, o Bolsonaro criou um negócio que os caras agora vão usar pra sempre.
E é interessante essa dinâmica, né? Porque... tudo que, assim, isso que é complicado. Na dinâmica do governo, eles sempre vão somando coisas novas ali que são úteis pra eles. Nunca tem subtração, né? Pra gente é sempre mais. Tudo que eles fizeram, que foi feito no governo anterior ali, que dá mais poder pro governo, que são coisas ruins, inclusive, né? Nenhuma dessas coisas vai cair. Você acha que eles vão tirar, por exemplo, lá o juízo de garantia, esse tipo de coisa aí, que o Bolsonaro passou pra ajudar os fio e colegas ali próximos, não sei o quê? Você acha que essas coisas vão cair? Não vai, eles nem falam lá sobre isso. E são coisas ruins. Só que, o que acontece? Dá poder pra quem tá lá, né? Toda vez que você faz uma merda dessa, vai cair na mão de alguém, o futuro ali vai tirar, porque é útil pra ele também, né?
É, o juiz de garantia especificamente é útil pra eles, velho.
O Nando Moura falando sobre isso, tem que fazer as coisas, tudo que o PT quer, pro PT não voltar.
É, foi que foi esse negócio aí do juiz de garantia é uma emenda do Freixo, cara, e os caras passaram, né? O Freixo é petista, né?
E assim, e mais uma vez, só uma mensagem para os progressistas também, cara. Olha lá, você pode ficar feliz com essa ideia de repente os caras querem regular, né, as redes sociais e afins, que a gente comentou que eles têm planos de fazer isso, que o próprio Alexandre Moraes lá, que é um dos deuses do Brasil, né, disse que é pro Lula fazer essa parada aí, que provavelmente vai ser aprovada, ainda dependendo deles, né. A galera fala, não, mas é bom, porque tem muita desinformação na rede social, não sei o quê. Gente, lembre-se que um dia, pode demorar, mas um dia, não vai estar Lula mais lá. Eu sei que você gosta do Lula, mas uma hora ele não vai estar mais lá. Uma hora vai ser de novo algum direitista e afins aí. E ele vai ter como regular as redes sociais, então. Você vai ficar feliz com essa ideia? Você vai ficar feliz? Imagina se tivesse o Bolsonaro de novo lá. Ou melhor, os filhos dele, que são mais escrotos ainda. Entendeu?
Exato, porque, por exemplo, o próximo cara de esquerda... Quem vai ser um próximo presidente de esquerda no Brasil, cara? Grande, porque eu não vejo nomes grandes de esquerda no Brasil.
O Haddad é o posto dele de sempre. Só consegue cargo se os caras dão pra ele.
É. E tipo...
o cara não tem nenhum outro nome forte, entendeu? Saiu dali o quê? O que sobrou?
Tá ligado? É, porque o Lula morrendo, cara, o PT acho que não vai voltar pro poder durante os próximos não sei quantos anos.
O próximo que eles vão querer emplacar é o Boulos. Eles vão querer fazer o Boulos ser a ascensão dele aí pra ser essa figura aí, né? Mas o Boulos, ele ainda é muito classe média alta, tá ligado? O cara não conversa com a turma. Não acho que
ele tem. Ele ainda mete aquele rolê, né? Porque ele mora lá no Capão Redondo.
Não, mas ainda é tudo que ele faz com o MST da vida e tudo mais. Só que ainda assim, ele não consegue conversar com a turma, com o povão, entendeu? Não é essa galera que simpatiza por ele e tal. Então é aquela coisa, eles estão meio que fodidos nesse sentido aí. E enquanto que isso, que a porra do bolsonarismo criou uns par de nomezinho aí que pro futuro pode competir. Outra questão também foi as leis das estatais que eles derrubaram, né, cara? Que mais uma vez, ó. O teto de gasto existe para limitar o gasto do governo porque ele tá gastando dinheiro que não é dele, essencialmente. Ele tá captando dinheiro através de imposto de maneira forçada, não tem como você pagar, você decide não pagar, né? Ele usa o dinheiro do jeito que ele bem quiser. Se ele for mal, se usar esse dinheiro mal e gerar perdas e tudo mais, não gerar um bom resultado, se foda, ele não tem que arcar com nada, né? Porque se foda, a dinâmica é assim, né? Ridículo. E aí tem essa questão agora, né? Que eram as leis estatais que elas existiam para impedir alguma escala, veja bem, que ela não funcionava plenamente, não. Elas não eram leis assim perfeitas também, porque a gente sabe que ainda tinha muita merda acontecendo. Mas, bom, de modo geral, tava lá ainda pra limitar um pouco esse tipo de dinâmica, que é onde o governo começa a utilizar as estatais e tudo mais ali pra ganho próprio, que é os esquemas, né? Que foi o que aconteceu no passado, né? Petrolão, Mensalão e afins, essas coisas, estão usando as estatais e afins, né? Pra gerar esses ganhos, né? Então era um meio de tentar travar um pouco esse tipo de comportamento. E aí você vai e revoga.
É, sem contar, sem contar que também tiraram já os. Tiraram a privatização também das estatais.
É, mas não que essas privatizações foram as melhores também, né? Convenhamos, né? Também tem uma fantasia muito mística com privatização.
Sim, não,
assim, privatizou é bom automaticamente. Não,
sim,
cara,
sim.
Pode ser uma bosta também, tudo depende de como você faz.
Exatamente, eles não estavam fazendo de uma maneira tão boa assim, não.
É, se você tá privatizando, mandando pra gente que é próximo do governo, então não tá privatizando porra nenhuma, né? É, cara, eu acredito que serão anos complicados no macro, né? Olhando o mundo todo assim, tem muita coisa estranha acontecendo, como eu já comentei, mas aqui pra gente serão 4 anos um tanto quanto complicados. Acho que vai ter uma frequência muito grande de coisas tentando mudar os paradigmas, né, da que a gente tá habituado aqui, tanto de legislação quanto até de cultura, né? Essa parada de todos e afins aí, né? Se bem que isso daí eles podem institucionalizar, né? Botar através de lei, né? É uma bosta. Enfim, eu acho que vai ser quatro anos de muitas tentativas e mudanças aí. Algumas vão passar, outras não. E eu não tô muito feliz com isso, não. Porque eu não acho que esses caras têm valores bons. E não é sobre o pobre, não é sobre ajudar a turma. Não seja bobo, gente. Isso é sobre poder, sempre será. Você que dá suporte pra isso é besta, né? Votou de boca enchendo o peito assim, falando boca cheia, eu votei nesses caras aqui, eu elegi esses caras. Devia ter vergonha isso dele. Devia ter muita vergonha isso dele. Porque
exatamente.
Um dos valores mais importantes que as pessoas têm que ter é não seja um filho da puta, não prejudique o seu vizinho. Não bota a sua vontade na frente dos outros, tá ligado? Não cometa um erro que pode prejudicar todo mundo. Se quer cometer um erro, comete um erro pra você, comete um erro que só se fode você, tá ligado? Não é justo você desempenhar esse ato de presunção, eleger uns malucos que nem esses daí, uns megalomaníacos, os caras que acham que sabem a solução pra todos os problemas, né? E, em última análise, você vai prejudicar um monte de gente. O que é que vai acontecer, entendeu? A história do Brasil é essa, não só do Brasil, de vários países, mas a gente tá aqui, né? A gente tá falando aqui do Brasil. Então, eu não olho com otimismo, não, gente. Sendo bem sincero pra vocês, eu tô extremamente pessimista. E, sei lá, é complicado quando você... É tão fácil cagar a gente que não tem nada, tá ligado?
É. É mais fácil a gente, tipo, quem não tem nada vai cagar fudidamente, cara.
É, cara, qualquer erro que esses caras cometem na gestão deles, cai muito pesado pra gente, entendeu? O cara que tá com uma situação melhor, o cara que é um classe média alta, o cara que é um rico mesmo, ou os milionários nem se falem, né? Os caras, é uma bosta também, mas eles têm muito mais flexibilidade pra reagir. A gente tem capital, pouco dinheiro, né? Cara, a gente mal faz, sabe, é de puta empenho pra tirar os 2 contos no mês, velho. Que é dinheiro pra porra nenhuma hoje em dia, né?
O cara que é classe média alta, vamos colocar classe média alta, o cara que ganha mais de 5 mil por mês, ó. Acho que é até mais, né?
Se é pra sair média também, alta.
5 mil, de 5, acho que até 20 mil é classe média. O cara, nessa faixa, ele consegue ter uma margem, uma gordura, pra fazer investimento, pra fugir da inflação. Já o pobre, ele toma direto no lombo, que é comida, água, transporte, medicamento, tudo isso aí são os primeiros a ter reajuste.
Sim, cara, é complicado. E assim, que nem eles já mexeram nessas paradas de ICMS, IPI e tudo mais, né? Essas coisas tudo aí vai dar uma mexida, né? Então, vai chegar muito forte no nosso lombo já, não vai demorar muito não, cara. E por isso que eu acho importante salientar, que eu falei que terão muitas mudanças, porque a gente tá só, oficialmente, né, com 5 dias de governo.
Sim.
E já aconteceu bastante coisinha, assim, movimentações e tensões e tal. Então, eu acho que vai ser intenso, assim, constantemente muitas coisinhas, tá ligado?
É, tem a turma de esquerda falando assim que o mercado não tem... É, tipo assim, o que o presidente fala e faz, o mercado não tem, não é pro mercado reagir. Não tem essa do mercado reagir ao que um presidente fala e faz.
Claro, não é como se o Bolsonaro toda vez que abrisse a boca não afetasse, né? Mercado,
quando,
né,
gente? É, quando o Bolsonaro abria a boca e falava as coisas, o mercado caía negro e ia xingar. Tá vendo, Bolsonaro, culpa sua. Agora o Lula vai lá e faz qualquer coisa, a turma do Lula faz qualquer coisa. Veja bem, não é bem assim. O mercado não deve agir dessa maneira, porque os caras não estão fazendo nada.
Gente, qualquer boçal que tiver no poder e falar bosta vai afetar o mercado, entendeu? Não tem essa conversa, não é porque o cara é de esquerda, porque o cara é de direita, que ele tá imune a isso. Essa é a dinâmica que é as coisas, cacete. O mercado gira em torno de confiabilidade. Quando a pessoa não emite confiabilidade, o mercado cai.
É.
Simples, tá, gente. É isso, não tem o que fazer. O cara não emite confiabilidade, esses caras são malucos. Eles acham que eles sabem a solução das coisas, eles não sabem. Ele caga que nem você, gente, e caga pra caralho, caga até mais, talvez, eu diria. né? Então é complicado, cara. Eu queria deixar uma mensagem positiva pra vocês aí, pra gente concluir essa parada, mas eu não consigo pensar na mensagem positiva. No máximo, é a questão que eu já entrei lá no começo, né? Que é sobre o ceticismo. Eu acho que a única coisa que pode melhorar as circunstâncias é as pessoas se tornarem mais céticas do que diz respeito à política, né? Mas isso é um processo, porque elas estão se chafurdando nesse momento na religião, seja de sua direita, seja de sua esquerda, né? E eles ainda não conseguiram enxergar que o mundo não tem essa dinâmica de maneira fixa, não é uma força da natureza, esquerda, direita, Estado.
É, claro. Os caras que estão lá em cima, eles não estão muito... Tipo assim, deve ter uma porcentagem lá que é pragmática em relação a ser de esquerda ou direita, mas, assim, 90% deles lá estão cagando pra isso, cara.
Sim, a ideologia primária dos caras é grana, só isso. Ah, cara, então é isso, gente. Acho triste acabar com uma nota baixa, né? O ideal é acabar com uma nota mais alta, mas eu não acho que tenha um bom futuro pro Brasil. Esses últimos anos não foram bons, tá ligado? Mesmo se não tivesse pandemia, o Bolsonaro já tava fazendo uma de bosta, tava horrível. Você aí que quer passar pano pra ele falar que o governo dele se fudeu por conta de pandemia. Cara, foi um fator, aconteceu, mas se não tivesse também, ia ser bosta do mesmo jeito, cara. Ele é um maluco, ele sempre foi um maluco. Pelo amor de Deus, o cara só fala bosta, só falou bosta, entendeu? Então ia ser uma... É isso que é complicado, é triste. É isso, gente, eu tô triste.
eu vou tentar deixar aqui as coisas mais felizes. Eu acho, assim, que o Lula não vai chegar até o fim do mandato dele. Os alienígenas vão invadir o Brasil e vai dominar nosso país, vai levar nossa nação próximo, vai fazer nossa nação prosperar, gente.
Ah, então quer dizer que as 72 horas ainda não acabaram? Oh,
não,
Deus.
Não acabaram. Na verdade, as 72 horas é uma analogia para os alienígenas.
Elas
estão vindo.
Estão só começando as 72 horas. Entendi. Exatamente. Elas vão durar 4 anos.
Ou agora, pode agora ser que, na verdade, são 72 anos, só que se confundiram na hora de escrever.
Ai,
nunca se sabe.
É isso. Gente, é isso. Manda mensagem pra gente aí, comenta o que você acha do futuro do Brasil. Você tá otimista com esse novo governo? Você é uma pessoa com um mínimo de consciência como a gente e enxerga que tem muitos problemas pela frente, muitos desafios e dificuldades? Então manda um salve pra gente aí, tenta animar nossos ânimos e prometo que no próximo episódio será bem mais animado, bem mais loucura e com muito mais sangues e vísceras e protagonistas psicodélicos.
E achismos, muito mais achismos. Porque aqui nós estamos só fatos.
Até mais.
Gostei dessa, Alisson. Foi boa. Ótimo. Tchau, gente.
Falou. Tchau.